A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Muito boa noite, bem-vindos. Sorte tivemos os fãs da teledramaturgia brasileira de terem um de seus maiores galãs, um baita ator. Homem de cena, em TV, teatro e cinema, um artista movido à eterna insatisfação e curiosidade, à entrega e dedicação à arte. Há mais de 40 anos, ele saiu de Bauru, no interior de São Paulo, para desbravar o mundão e tornar-se ator. Na televisão, estreou na Tupi em 78, conduzido pelo mestre Antônio Abujamra, numa novela chamada Salário Mínimo. A partir dos anos 80, na Globo, fez história. Engatou uma novela atrás da outra, para citar só hits absolutos: Guerra dos Sexos, as duas versões, Que Rei Sou Eu, Fera Ferida, América, O Tempo Não Para. Nessa última de 2018, recente, viveu o adorado Dom Sabino, um homem do Brasil Império que sofre um acidente e desperta mais de um século depois deslumbrado.
Muito confortável esse pinico. Ah, uma engenhosa obra de engenharia.
Entre as séries, foi o Vadinho, na Dona Flor, com Júlia Gann e Marco Nanini, direção de Maurinho Mendonça, em 98. Bom, e 6 anos atrás, aí, não foi ficção. Na vida real, enfrentou um câncer, curou-se e decretou: eu quero é perseguir meus sonhos. Assim que se fala, ele vem cumprindo o projeto à risca, virou pai de novo e sentou-se também na cadeira de diretor. Seu momento, em suma, é cinematográfico e aponta em várias direções, todas as que ele quiser. Edson Celulari.
Poxa vida, seu Bial, que apresentação! É uma responsabilidade, depois dessa apresentação, falar qualquer coisa.
Edson, meu querido, responsabilidade é estar à sua altura para apresentar você com toda essa... Vamos fazer o seguinte, para tirar a solenidade, vamos falar... Nós dois, você é 9 dias mais velho que eu, você sabe, né? Você é de 20 de março...
Eu pensei que fosse menos, eu pensei que fosse 4.
20 de março você é de 58, eu sou de 29 de março. E o que eu ia falar é o seguinte, vamos contar para o pessoal as delícias de ser papai aos 64 anos de... Pai-vô! A Chiara está com que idade?
8 meses, Bial. É uma criatura. Eu não sei nem se ela está acordada, mas é uma criatura que se chama Chiara. Chiara é clara, clara é luz. E ela trouxe muita luz, muita energia, entusiasmo. Futuro. É muito bom estar trocando fralda de novo. É muito bom tá vivendo esses cuidados, essa dedicação, esse se debruçar. Gosto disso, gosto de ser pai, gosto muito. E ver os meus filhos mais velhos, que você também tem, abraçando a Chiara e essa família crescendo de uma maneira menos clássica, digamos assim, é muito bonito e eu fico muito feliz de acompanhar isso tudo.
Vem cá! E a mãe de seus filhos mais velhos resolveu também entrar nessa brincadeira de ser mãe numa idade que as mulheres não eram. A Cláudia, né?
Eu fiquei surpreso, eu não sabia disso. E fiquei feliz, ela está feliz, o Jarbas está feliz. Os meus filhos com Cláudia, Enzo e Sofia estão felizes. Eu estou feliz, eu acho que é isso. Para a mulher tem outras questões, né? Para nós, homens... Nós temos o cansaço da idade, mas acho que o cansaço vai chegar aos 120, mais ou menos, para a gente.
Por aí,
somos
por
atletas.
Aí.
Somos atletas, atletas do copo, atletas da palavra. E eu acho que ela tá feliz, então está tudo certo. A família vai crescer mais ainda.
Muito legal. Vem cá, você está passando um tempo na Itália. Você fala de Florença aí, né?
Isso.
Você se casou aí, né?
Há 6 anos, com o câncer, eu falei para Karen, minha mulher: Karen, se eu sair disso, a gente vai se casar. A gente já estava juntos há algum tempo. Aí deu certo. Eu falei: bom, agora tenho que cumprir. E nos casamos aqui, numa capela bem pequenininha, que cabiam 15 pessoas e nós éramos 12. Só os familiares. E aconteceu no dia 31 de outubro. Então, nesse 31 de outubro, nós voltamos a essa capela e reforçamos os laços, enfim, comemoramos de uma maneira, enfim, especial, diferente, essa data.
Já com o fruto desse amor, desse casamento, já com a Chiara.
Exatamente,
ali.
Já com a Chiara.
Que legal.
Que
legal,
também vem com alegria, porque você sabe que depois da quimioterapia, radioterapia, nem todos aqueles que passam por esse processo conseguem a chance de reprodução, né? Porque interfere muito e tal. E eu fui fazendo os exames, e na torcida. Quando deu, a gente falou, é agora. E aí deu certo, e o fruto está aqui com a gente, comemorando 5 anos de casamento.
É meio clichê quando a gente enfrenta uma doença como essa, que pode levar à morte, ou como eu também... Em 16 também tive uma cirurgia de coração, peito aberto e tudo. A gente meio que se depara com a realidade, né, de que pode acabar. E eu saí muito em estado de maravilhamento. Pô, não acabou, tô aí. E você cunhou essa frase. Agora eu só quero saber de perseguir meus sonhos.
Porque eu acho que o grande problema de uma doença grave, Bial, é o susto que você leva. Aí chegou a hora, foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Segunda coisa, mas por que eu? Sou um cara legal. Aí terceira, falei, bom, se for, olhei para cima e perguntei, escuta, dá para dar um tempinho só para organizar algumas coisinhas aqui? Porque não é medo da morte, a gente não quer pensar na morte, a gente sabe que a morte é inevitável, a gente não quer pensar. Mas o medo na hora era assim, eu pensava nas pessoas que eu amo, nos meus filhos, na minha mulher, na minha mãe, nas minhas irmãs e irmãos. Esse rompimento que é o grande problema, né? Assim que você pensa. Mas se tiver um tempinho... aos 120, conforme a gente falou, 130, de fazer uma boa despedida, está tudo certo.
É isso. E eu acho bastante significativo da gente... Eu também saí assim, com muita vontade de fazer coisas, de produzir. Você, com uma pandemia no meio, além de trazer mais uma pessoa ao mundo, você criou, não um, mas 3 filmes. E agora como diretor. Você era um projeto antigo que você adiava ir para o outro lado da câmera?
Olha, eu sou um tipo de ator, sempre fui, né? Sei lá quantos anos eu faço isso, são muitos. E eu sempre gostei do todo, eu sempre gostei do coletivo do meu ofício. Eu nunca fiz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho, em lugar nenhum, no nosso ofício menos ainda. E nesse exercício... que como eu vejo o meu trabalho, eu percebi que eu estava muito ligado sempre na câmera, na colocação, na narrativa, sabe? E aquilo foi crescendo dentro de mim. E aí, durante a pandemia, eu já tinha umas ideias, eu já tinha dirigido um longa em Los Angeles, por um acaso. Porque em Los Angeles é assim, como é a terra do cinema, final de semana os amigos se reúnem, um traz a câmera, outro traz o roteiro, 2 atores fazem um curta-metragem. E saiu Os Cinzas.
Toma. Leva pra sua casa.
Não, não me desculpa, mas na minha casa eu não tenho espaço.
É só uma urna, não ocupa espaço.
Leva você.
Não, eu me conheço. Eu levo uma coisa pra ficar um pouco e aí fica a vida inteira.
E se a gente jogar num rio?
Tem autorização?
Então, sister querida... vamos jogar na privada.
Depois disso, também um roteiro do Carrasco, José Manuel Carrasco, eu também fiz o Europa, que é uma história de uma relação, onde eu dirigi e atuei, que é uma loucura. Uma loucura. Você fica em cena esperando o diretor dar o ação.
O ação. É uma dupla situação muito conflituosa. Pode ser conflituosa, né?
Mais divertido.
O terceiro filme é o que você está ainda em pós-produção, que aí é o longa.
Isso.
É o longa, área de risco.
A área de risco, que conta a história da explosão, enfim, tem um acidente grave, isso é um pano de fundo da história, um casal que sobe para passar um final de semana. A gente estava no meio da pandemia, não podíamos ter vários atores, então nós juntamos uma equipe, nos trancamos numa casa na serra aí do Rio de Janeiro e rodamos em 16, 17 dias um longa-metragem.
Vem cá, então vamos falar como é que começou isso tudo. Lá em Bauru, nasceu em Bauru, como já dissemos, 20 de março do glorioso ano de 1958, no interior de São Paulo. E na sua família não havia casos de artistas, né? Não havia ligações com carreira artística, seus pais eram servidores públicos. Como é que você descobriu o teatro e como é que você ficou tão confiante, seguro dessa escolha, que você conseguiu convencer seus pais?
Acho que a primeira coisa foi ter visto um ator em cena. E foi o Paulo Altran fazendo um espetáculo numa cidade vizinha, Bauru, Jaú. E depois eu vi o Valmor Chagas fazendo um espetáculo de poesias. Eu olhei aqueles dois atores e eu me lembro que era uma coisa nova. Eu ia ao cinema, via televisão, né, 60 e pouco. Não éramos ainda tricampeões. E aí eu falei, essas pessoas estão felizes, eles estão fortes, eles estão cheios de alguma coisa aqui, um entusiasmo e essa comunicação que está todo mundo vibrado neles, é encantador. Eu quero fazer isso. Aí, não fazia teatro amador, meu pai alugou um espaço num colégio público de Bauru e nós pegamos um espaço para fazer uma cantina. E eu tomava conta no período da manhã. Só que essa cantina era um espaço adaptado. Olha só que loucura. Era o camarim de do teatro que tinha na escola. Então, para eu entrar na cantina, eu precisava cruzar a plateia, o palco, e entrar na cantina. Muito bem. E eu comecei a fazer aquilo, e aí parava de manhã, não tinha ninguém na plateia, eu começava a imitar coisas, a fazer coisas. Aparecia alguém, eu corria para a cantina. E assim foi, eu entrei em grupo de teatro amador, comecei a fazer, e fazendo escondido do meu pai. Porque ele achava que os filhos mereciam, quatro filhos, duas mulheres e dois homens, um bom diploma na mão. É para isso que ele trabalhava tanto. E então eu escrevi um texto. O único texto, era muito ruim. Mas eu confiava nele. Aí eu dirigi, atuei um monólogo, um mendigo, num dia de Natal. E convidei meu pai. Meu pai foi assistir. E eu, com um olho no personagem e o outro no meu pai. E ele se emocionou. E veio falar comigo no final. Meu filho, você tem jeito para isso? Tem escola que ensina isso? Tem, pai. Na USP, uma das melhores. Na USP? E dá tempo de se inscrever para fazer o vestibular? Eu já me inscrevi. Então, filho. Então você vai e ganha o seu espaço nesse tal de teatro. Você merece, você tem jeito. Foi maravilhoso, meu pai era um homem muito rígido, porque se ele falasse não, eu não teria seguido, dessa forma, pelo menos.
E, que benção, hein?
Foi uma benção. Hoje ele está já há 30 anos lá em cima e continua adorando essa ideia de ter um filho ator.
Você, como eu, você chegou à universidade, no caso a USP, no ano em que o movimento estudantil renasceu.
Foi.
Como é que você viveu a política na época?
Pois é.
Aquela coisa de política estudantil, movimentos da UME, diretórios.
Tinha isso tudo, mas já era mais rarefeito assim um pouco. Não era aquele que a gente lia, que sabia, né, que pegou pós 64, 68, né? Não. Só que numa dessas vezes eu fui e eu trabalhava durante o dia de... Nessa época, como corretor de imóveis, eu estava meio de terno, gravata e fui. Quando eu cheguei, chegou a polícia. Foi na PUC, em São Paulo. E nessa hora, eu levei logo um chute, fui empurrado e subimos aquelas escadas ali da PUC e fomos presos. Enfim, éramos mil e tantas pessoas. Passamos a madrugada inteira respondendo perguntas no quartel ali da Tiradentes. Não deu em nada. Minha foto tá lá no DOPS. Tá...
Deixa eu ver. Vamos mostrar a foto. Tem a foto de 22 de setembro de setembro. Olha aí.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Cara, olha aí, a roupa que eu te falei, ó.
É, olha a cara, gravata. Do... Cara contente, né? Pra não dizer o contrário, né?
Eu acho que naquela hora eu falei assim, que cara eu posso fazer pra não parecer o que eu sou, né? Mas não deu certo. Muito doido. Porque...
É você mesmo. Você, nessa carreira de mais de 40 anos, no teatro, você sempre teve o teatro, né? Você sempre tava... Fazia televisão, fazia cinema, mas estava ali o teatro. E produziu. Você se autoproduziu muito, né? Hamlet. Fedra, não. Fedra foi uma produção da família Dona Fernanda. Mas Hamlet, Dom Juan, isso, Fim do Jogo, isso tudo foi você que produziu, né?
Sim. Porque a própria Dona Fernanda uma vez me disse, ela falou assim, Edson, se você quer fazer uma carreira com um repertório bacana que você queira fazer... Se autoproduz. Não existe um intermediário no Brasil, nesse nosso mercado. Não fique esperando alguém te convidar para fazer um texto, um personagem que você queira. Se autoproduz. O Paulo Otrano falou isso e vários outros atores também. Aí eu comecei a fazer isso. E isso é maravilhoso.
Mas a que devo a sorte desse fortuito encontro? De onde vens? Para onde vais? O que procuras?
Cumpri meu destino como qualquer mortal, ainda que não pense na morte.
Sabe, a atitude, o medo da morte é o refúgio dos covardes.
Vem cá, a gente falou do Fedra, o texto do Racine, que Fernanda e Fernando produziram em 86. A gente encontrou uma relíquia aqui. Vamos ver, você com o Fernando, em cena.
Não deseja agora justificar Teseu colocando-te no mesmo chão do resto dos mortais? E te obrigando a incensar o seu altar? Estarás, meu senhor, enamorado?
Ah, amigo, como ousas dizer isso? E sabes bem quantas vezes minha alma, atenta à tua voz, se inflamava ao saber de seus feitos sem par? Quando tu pintavas esse intrépido herói, compensando os mortais pela ausência de Hércules. Monstros decapitados e assaltantes punidos. Procusto, Cercion, Ciron e Simes. Os ossos dispersos do gigante do Epidauro e Creta, fumegando com o sangue do Minotauro.
28 aninhos, cheio de garra.
Que pedreira esse texto. Foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Teve esse incidente do Fernando, maravilhoso em cena. Ele logo
ficou
no início
doente.
Da temporada, exatamente, foi substituído. Nessa cena nossa, na abertura do espetáculo. Bom, mas foi uma experiência por quê? Porque é um texto originalmente grego, passou pelo refinamento poético do Racine, toda a cultura francesa. E o Boal, Augusto Boal, dirigiu. De uma maneira, assim, pé no chão mesmo, sabe? Sem cenário, sem nada. Eram só os atores e aquele texto deslumbrante e a gente enfrentando plateias. Começamos no Teatro de Arena, no Rio, e chegamos a teatros gigantes, de quase 3 mil pessoas.
E a outra coisa que você fez com a família, inclusive me apaixonei pela Fernanda Torres vendo esse filme... Ela é menor de idade com você, dirigido pelo genial Walter Lima Júnior, Inocência, adaptado do romance de Visconde de Toné. Vamos ver, 1983.
Como se sente?
Melhor. Eu acho até que nem precisa mais tomar mesinha.
Eu sei que o gosto não é bom, mas bem melhor é voltar à saúde. Com um bocadinho de coragem, a gente consegue engolir tudo sem muito custo. Já que lhe amarga tanto, eu vou beber um pouco também.
Ah, não.
É que eu quero sentir o que Messias sente. E para acabar de vez com a sessão, porque se a febre voltasse, seria um grande desgosto para mim. Deixa eu ver o pulso.
Duas crianças, né?
Você caramba, com Azulão, que música linda. Walter Lima Júnior é um grande cineasta. Ele foi tão feliz nessa adaptação, nessa direção. E Fernandinha, brilhante, né? Brilhante.
Leve. Azulão de Jaime Ovalle, uma figura extraordinária da cultura brasileira. E você, o cinema, sempre gostou muito de você também. Eu lembro que, antes da televisão, o que te projetou mesmo, me corrija se eu estiver errado, foi o filme do Djalma Limoges Batista, O Asa Branca.
O Asa Branca, exatamente. Foi lá no início, em São Paulo ainda. Eu rodei em 79, um ano antes de ir para o Rio de Janeiro. Eu fiz teste para poder... Enfim, tinha lá um teste para ver se quem faria esse jogador de futebol numa ficção chamado Asa Branca. E eu passei. E eu fui fazer o protagonista de um filme. E aí foi maravilhoso. O universo de Djalma é incrível. Acabei fazendo outros filmes com ele. Mas esse filme me projetou. Eu acho que tem sempre aquela coisa bola da vez. E eu ganhei o festival de Brasília, depois Gramado, Júri Popular, ganhei o prêmio Air France, você lembra disso?
Lembro, mandou muito bem. Vamos aos anos 80, uma época que você fez mais de 10 novelas na Globo, muitos protagonistas, galãs, mas às vezes galãs nada óbvios. Vamos lembrar desse aqui que, nossa, ninguém esquece, Jean-Pierre, Que Rei Sou Eu. Lembrando aos espectadores que Rei Sou Eu, novela de Cassiano Gabus Mendes, dirigida pelo Jorginho e Jorge Fernando, foi ao ar em 89, mas está disponível no Globoplay. Você pode curtir esse capa e espada aí. Seu primeiro protagonista, Edson, que farra, né?
Era muito boa essa novela, Bial. Que texto incrível, inteligente. Ele pegava o Brasil por dentro e era, na verdade, uma homenagem aos 200 anos da Revolução Francesa. E fez um capa-espada, então ele tinha várias referências daqueles romances todos de capa-espada e ele pegava essas questões políticas. Eu me lembro de uma sequência incrível. Você se lembra, e quem lembra, do selo pedágio que a gente tinha que colocar no para-brisa do carro todo mês, que mudava? Lembra disso?
Para passar ali...
Aí o Cassiano teve a ideia de fazer isso. Um dia, uma charrete entrando em Avilã, o guarda parou. Aonde está o selo do senhor? Que selo? Agora o senhor só vai entrar aqui se tiver um selo atualizado no focinho do cavalo.
Cadê o selo?
Que selo, hombre?
O selo do pedágio. Devia estar aí no focinho do cavalo.
Não estou sabendo de nada.
Pois então, fique sabendo. Agora volte e compre o seu selo.
Era maravilhoso, né? Aquilo era uma piada pronta. Então, você pegar os fatos políticos, né, que aconteciam e você desdobrar de uma forma cômica, engraçada, subvertendo aquilo. Era muito inteligente. E foi uma diversão fazer. Jorginho, Fernando, sinto muita saudade dele.
Júlia Gann também estava nesse elenco, né? Você fez algumas dobradinhas com ela. Fera Ferida, e vamos mostrar isso. Uma que é inesquecível, a minissérie que foi, foi gravada em 97, foi ao ar em 98. Dona Flor e Seus Dois Maridos.
Seus pés estão doendo, minha querida?
Um bocadinho.
Será que dá para você chegar até a igreja?
Promessa é promessa. Tem que ir até o fim.
Você tava peladão ali ou tinha um tapa-sexo ali mínimo, assim?
A gente conseguia colar, aquilo era um inferno, porque saía pelo depois para todo lado, era meio divertido, mas também era difícil. E a gente fez isso de madrugada para não parar muita gente. Todo mundo, na verdade, ali em Salvador, todo mundo se fala. Todos sabiam, na verdade. Só que a gente pensou que não. Quando fomos fazer, tava lotado, todo mundo espiando com máquina fotográfica. Aí a gente pegou e colocou alguma coisa ali para fazer a sequência. Mas a delícia de fazer um personagem do Jorge Amado, Bial, olha que riqueza de brasilidade. E ele mistura ainda que a Flor é cozinheira com os molhos e com as receitas. É uma loucura. O achado de fazer um personagem tão safado como o Vadinho morrer e voltar invisível para enlouquecer a Flor, é um grande acerto, né?
O seu Vadinho mexeu tanto com o público que eu soube que você levou beliscão por causa dele. Onde foi esse beliscão? Em que parte do corpo e em que país ou cidade?
Foi em Nova York, que eu me lembro, foi em Nova York. Alguém passou e eu senti um beliscão. O que eu... Vadinho. Mas eu, com relação a isso, sabe, Bial?
Você leva na boa, né?
Muito pé no chão, eu sempre fui. Eu sou um ator, eu não sou nada especial, eu sou igual a todo mundo. Não desenvolvo, não quero que ninguém chore, desmaie. Se gosta do meu trabalho, que ótimo. Você gosta, que bacana. O que você assistiu? A gente conversa sobre isso, mas assim, eu tô passando mal, eu tô. Calma, ó, eu sou aqui, tá vendo? Eu sou normal, igual. Tá tudo bem.
Pegando aquela deixa do que você disse, que a partir de depois de ter vencido a doença, vou perseguir meus sonhos. Quais são os seus próximos sonhos aí no horizonte?
Costumo dizer que eu carrego uma mochila. E sobraram vários sonhos aqui. E aí, de vez em quando, eu abro e tiro da mochila um sonho. Olha, Bial, eu vejo com muito otimismo agora, esse nosso segmento, que sofreu muito nos últimos anos agora, uma certa perseguição, enfim. Mas eu acho que o momento do segmento como produção está muito melhor do que antes. Entraram os streamings. A TV aberta começa a se repaginar também. O cinema, se a gente conseguir reestruturar tudo, segue em frente. Nós temos pessoas muito talentosas. Já fizemos grandes filmes e podemos ainda fazer melhores ainda. E concorrer, sim, ao Oscar, também concorrendo. E aí, eu também deixei de ter um contrato fixo com a emissora. E para mim, é libertador. Eu acho que é bom para a emissora, é bom para todos os atores, para toda... Porque você consegue enxergar distanciado o mercado de uma outra forma e se enxergar de uma outra forma e com coragem para você tentar fazer coisas, errar. Se você não tentar, você não vai conseguir, isso já é básico. Agora, se você tentar errar, você pode tentar de novo e aprende e você acerta. Então, é assim que eu vejo. Eu estou numa fase muito... Acho que a Kiara, o nascimento dela, colabora muito com isso, claro. Mas eu acho que é um somatório de coisas, sabe? Eu vejo com muito otimismo daqui para frente, não só o meu caminho, mas acho que do país e dessas gerações novas que estão por aí.
Muito bom te ver, tão cheio de vida, tão jovem. Dá um beijinho na Chiara, um beijo na Karen, um beijão pra você. Espero que nós nos vejamos em breve aqui.
Deixa eu te falar, te vi babando no Paulinho da Viola outro dia. Eu babo também. E sou fã das suas pílulas sobre palavra. Eu amo esse quadro. Eu sou fã, mas sou fã mesmo, adoro, adoro. Parabéns.
Poxa, ganhei o dia. E você também, ganhou a noite e o dia com essa conversa maravilhosa com o Edson Celular. Até a próxima.
Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima.